noite. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Nós estamos estudando o livro do Gênesis. Se você está nos visitando hoje, ou que pela primeira ou segunda vez aqui, nós amamos estudar a Bíblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, e já estamos mais de um ano aqui em Gênesis, e chegamos no capítulo 19. Semana passada já tivemos a primeira parte desse capítulo, e hoje vamos dar continuidade, vamos ler do 12 até o 22, certo? É sensacional o que temos visto aqui. Se você não teve a oportunidade de ouvir a mensagem da semana passada, por favor, procure. Segunda-feira vai estar no YouTube da igreja, tá? No meu, na verdade. E você pode ter acesso a essa mensagem que foi muito impactante. Para mim, com certeza foi. Espero que tenha sido para você e nós vamos dar continuidade disso nesse dia de hoje. Amém? Gênesis 19, do 12 ao 22. Assim que você encontrar, fique de pé. Vamos ler juntos essa passagem, depois orarmos juntos, para que o Espírito Santo possa nos iluminar o entendimento e nos trazer a vontade de Deus através desse texto. Mas como eu sempre digo a vocês, o texto é suficiente, certo? Eu vou tentar um esforço aqui gigante de muito estudo essa semana, tentando preparar isso aqui como bom alimento para você, mas o texto ele fala por si. E se você simplesmente fazer uma leitura concentrada, que agora eu tenho certeza que Deus já irá falar com você de uma forma muito clara através do texto. Acharam? Todos encontraram?
Amém.
Eu vou contar até três. Você lê na sua versão aí, do jeito que está escrito na sua Bíblia. Não se preocupe com quem está do seu lado, são 11 versículos aqui, tá? Então vai pausadamente, vai tranquilo, temos tempo, tá? Mas eu quero que você deixe aquilo entrar. E você que já assistiu a mensagem semana passada, já leu o texto semana passada, você já vai entender que é a continuidade. Então tem coisas muito interessantes acontecendo aqui, que nós vamos trabalhar hoje. Amém? Assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas? Ou qualquer outro parente? Tira-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. Continue. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Vamos orar mais um. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Pai, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade entre nós. Fale aos nossos corações, instrua-nos na verdade da Tua palavra, para que possamos sair daqui, Deus, entendendo quem somos e principalmente quem o Senhor é em tudo. Obrigado por essa oportunidade de estarmos diante desse texto, que foi deixado para nós, não é sobre nós, mas foi deixado para nós, e que ele possa iluminar nossa consciência, transformar nossa mente e transformar nosso coração. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, pode sentar, obrigado. Bom, vamos fazer uma breve recapitulação do que vimos na última mensagem. Na última exposição, nós vimos a visita desses dois mensageiros, eu tenho chamado de mensageiros, talvez na sua tradução está escrito anjos, mas já entendemos que são mensageiros e não seres com asas, são seres humanos, né? São meras temporárias, né? Manifestações. manifestações de seres celestiais, mas que se manifestam em forma humana. E eles entram na cidade de Sodoma, especialmente na casa de Ló. Ló os convida à sua casa, é a primeira vez que nós vemos a palavra casa aparecer no texto bíblico. E nós descobrimos algumas coisas importantes nessa última narrativa. Primeiro, é que Ló não era um mero cidadão da cidade de Sodoma, mas já havia se tornado um líder dentro daquela cidade. Na verdade, um político com grande influência naquela cidade. E nós chegamos à conclusão que Ló era um fiel representante, ou uma fiel representação, melhor dizendo, de um crente carnal, certo? Foi isso que nós chegamos a essa conclusão pelo texto. Embora o apóstolo Pedro o chame de um homem justo, né? Um crente, alguém justificado por Deus, nós temos essa percepção que ele é um crente que ainda não discerniu a sua fé, não entendeu muito bem a sua relação com o eterno Deus, então nós consideramos ele um crente carnal. E os cidadãos da cidade de Sodoma, eles correm e cercam a casa de Ló, e ele, de forma injustificável, oferece as suas filhas como moeda de troca, mediante uma atitude hedionda, absurda, dos cidadãos daquela cidade. É isso que ele faz. Então, vemos que, embora ele seja justo, ele faz uma oferta aqui, e nós olhamos o contexto um pouquinho, era algo injustificável, né? Uma tensão que existe nesse texto, muito interessante. E no bloco que nós olhamos na última mensagem, ele termina com o primeiro julgamento de Deus através desses mensageiros daquela cidade, a qual os mensageiros cegam os homens, os jovens e velhos, e eles ficam cansados e confusos mentalmente. E aí, quando eu estava preparando para o próximo texto, para a próxima parte que nós vamos trabalhar hoje, um texto lá da carta de Tiago saltou na minha consciência, assim, saltou na minha mente e falou assim, não, isso aqui é uma exata expressão ou uma reflexão do que está acontecendo ali em Sodoma diante de Ló e dos mensageiros aqui. Abra comigo sua Bíblia rapidamente, está no final da sua Bíblia, no Novo Testamento, lá na carta de Tiago, no capítulo 4, e reparem como esse texto reflete muito dessa realidade que nós estamos abordando, trabalhando aqui dentro da narrativa de Gênesis 19. Tiago capítulo 4, versículos 4 a 6. Preste atenção como é uma clara expressão dos acontecimentos aqui em Gênesis 19. Acharam? Tiago 4, do 4 ao 6. Diz assim, olha. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Isso é muito Ló. Lembrem-se que após Abraão resgatá-lo da guerra entre os 5 reis contra os 4 reis, é o próprio Ló que decide ir viver e habitar em Sodoma. Ele poderia continuar vivendo com Abraão, voltar e se reconciliar com seu tio, mas ele toma uma decisão clara de permanecer naquela cidade, embora ele sabia que a cidade era perversa e ele conhecia o coração dos homens daquela cidade. Então é muito parecido com o que nós estamos vendo aqui. Continua, diz assim, ó. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Agora, eu não sei como está na sua tradução aí, provavelmente o Espírito aí nesse texto está com letra maiúscula. Está assim na sua Bíblia, na Bíblia de alguém? Então bota um risco aí, risca, não é um Espírito com letra maiúscula, é com letra minúscula. E o que o texto está nos dizendo é que o nosso Espírito, ele tem fortes atrações às coisas do mundo. Então, se você já viu um pregador falando assim, o Espírito de Deus tem ciúmes de nós, não é isso que o texto diz. O texto está dizendo que o nosso Espírito, ele tem fortes atrações ao mundo. E por isso que o texto começa dizendo que nós somos adúlteros. Porque nós desejamos as coisas do mundo e não as coisas de Deus. Por isso nós não somos amigos de Deus, mas inimigos. Então, aqui o texto deveria dizer assim, não sabes vocês que o Espírito que ele fez habitar em vocês tem fortes atrações pelas coisas do mundo? É assim, porque olha o próximo texto, como é que ele termina. Mas ele nos concede uma graça maior. Embora o nosso espírito deseja isso, tem uma graça maior que vem para que nós possamos desejar as coisas de Deus e não as coisas do mundo, tá vendo? Então é isso que o texto está dizendo. E é muito daquilo que nós estamos experimentando com Ló. Diz o texto e termina. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa é a história do nosso querido Ló aqui dentro da narrativa de Gênesis 19. Então nós precisamos considerar isso, porque isso fala muito conosco também. Essas são as nossas atitudes muitas das vezes. Nós ficamos vivendo essa sedução e atração e tensão diante das coisas sedutivas que o mundo nos oferece. E nós precisamos decidir representar fielmente a Deus e ser filhos de Deus ou representantes e descendentes da serpente. Essa tensão que tem sido gerada aqui capítulo após capítulo é esse embate entre os filhos de Deus e os filhos da serpente. e nós precisamos tomar uma decisão de que lado vamos viver e estar. Amém? Então volte comigo para o texto agora em Gênesis 19. Eu quero começar a nossa exposição aqui um pouquinho antes do versículo 12 para entendermos o contexto, porque o ato no versículo 9 começa fora da casa de Ló. E o segundo ato, que nós vamos ler agora de 12 ao 22, está agora dentro da casa de Ló. Então vamos ver o que acontece antes deles entrarem na casa. Versículo 9, capítulo 19. Diz assim: então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Esses são os jovens e velhos que estavam tentando, né, estuprar aqueles homens, aqueles mensageiros que estavam dentro da casa de Ló como hóspedes. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló e puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Depois feriram com cegueira os homens que estavam na porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Então aí está o contexto. E agora nós vamos entrar dentro da casa de Ló com ele e nós vamos entender o que está acontecendo aqui dentro da nossa narrativa. Vai para o versículo 12 e 13. Diz assim: os dois homens dentro da casa agora perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações, novamente, né? As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Você reconhece a misericórdia de Deus aqui sobre a vida de Ló e sua família? Ló merecia isso? Não. Nós merecemos a misericórdia de Deus? Não. Mas a palavra de Deus é clara em dizer que as misericórdias de Deus fazem o quê? Elas se renovam a cada manhã. Quem pode dizer graças a Deus por isso? Porque nós não merecíamos nada disso. E Ló e sua família não merecem nada disso. E novamente nós vemos essas acusações, ou melhor, no original, o clamor dentro da cidade por justiça está pedindo que Deus haja, que alguém faça algo pelas calamidades, pelas essas atitudes hediondas que esses cidadãos estão fazendo contra si mesmos e contra os visitantes que visitam a cidade. Então há um clamor vindo da cidade, e a misericórdia de Deus, esse atributo lindo e maravilhoso que nós experimentamos a cada manhã, ele se manifesta de uma forma ainda mais intensa aqui dentro do texto, certo? Por quê? Porque sabemos já que dentro da negociação de Abraão, de chegou até 10, não existem 10 pessoas justas em Sodoma, e por isso que o juízo de Deus está vindo. E o juízo de Deus, ele é justo, ele é correto. Não há 10 cidadãos justos dentro de Sodoma. E já vimos que no versículo 13 aqui, que o pecado, né, a transgressão, a desumanização em Sodoma é tão agravante que Deus ouve o clamor de injustiça clamado dentro da cidade e Deus vem para julgar a cidade. E é interessante isso, porque se não há 10 pessoas justas em Sodoma, que misericórdia é essa que até ouve o clamor daqueles que são rebeldes a Deus? Gente, todos nós conhecemos pessoas que não andam com Deus e experimentam livramentos da parte de Deus, experimentam graça, experimentam misericórdia, aquele conceito teológico de graça comum que se manifesta. Todos nós, quando estávamos longe de Deus, experimentamos a misericórdia de Deus. Quem pode levantar a mão e dizer sim para isso? Certo? Todos nós experimentamos isso. Então repare o tamanho da misericórdia de Deus. Até pessoas que vivem contrárias à vontade de Deus experimentam essa misericórdia quando clamam a Deus por ajuda. É lindo isso, né? Mas eu quero dizer algo que não está aqui no texto, mas você vai reparar. Que é o seguinte, que a paciência de Deus, ela tem limite. É interessante que quando Deus se manifesta em aliança a Abraão, ele diz assim, ó, o tempo dos judeus, dos israelitas virá, e ele tem um tempo até que a iniquidade dos amalequitas chegue ao seu lugar. Então tem um limite, é como se houvesse, vou, né, usar um símbolo aqui só para você entender, um pecadômetro. E aí o pecado vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que passa uma linha chamada iniquidade. Quando se torna iniquidade, vem o juízo de Deus. E Deus é muito paciente, mas tem um limite à paciência de Deus. O problema é o seguinte, o nosso querido Ló não entendeu o recado. Assim como eu e você, nós às vezes estamos ouvindo a voz de Deus, mas nós não... Na verdade, nós estamos escutando, né? A gente não ouve. Né? Você que é pai sabe exatamente o que é isso. Quando você pede seu filho para fazer algo, ele te escuta, ele não te ouve. Até que você fale com mais intensidade, ele começa a te ouvir. Não é assim? Vai ficar de castigo, ele de repente ouviu, né? Interessante isso, como é que ouve de repente, né? Pois é, a mesma coisa com Ló e a mesma coisa com cada um de nós, não é verdade? E olha o que Ló nos revela aqui, ele não entendeu o recado. Versículo 14. Então Ló foi falar com seus genros. Lembra que o recado dos mensageiros é: tem alguém na sua cidade? Nós vamos destruir, olha a misericórdia de Deus, que estende não só a família imediata de Ló, mas também os seus, né, genros e outros mais. Deus está agindo com misericórdia. Vá contar para eles. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. Lembra que ele já tem duas filhas que estão dentro da casa, que ele quis oferecer. Então muitos estudiosos vão dizer, será que Ló tinha mais duas filhas em algum lugar? Porque existem genros agora. Mas essas filhas eram virgens. Como é que elas têm genros? Então tem duas possibilidades aqui. Primeiro é que Ló tinha mais duas filhas, e por isso que Abraão chegou à conta de 10. Certo? Outra possibilidade, essa é menos provável, eu creio. A mais provável é que são homens que foram oferecidos, né? Que Ló concedeu que casassem futuramente com as suas filhas. Então, dentro da cultura daquela época, você fazia votos e casavam muito tempo depois, faziam festas, celebrações, tinha que pagar o dote, né, gente? Podia voltar essa prática, eu tenho 3 meninas, né? Pagar um dote ia ser legal, né, nessa época agora, né? Certo? Mas tinha todo um sistema, toda uma cultura, todo um costume ao redor disso. Então, provavelmente, esses genros foram oferecidos, né? Eles foram oferecidos a Ló, certo? Então diz o texto, volte comigo. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Então repare, Ló vai à casa dos seus genros e anuncia o juízo de Deus e ele faz com um tom de emergência. Você está reparando? Ele faz isso com um tom de emergência. Mas os rapazes não acreditaram nele, achavam que ele estava brincando. Há uma imensa probabilidade que esses rapazes aqui não estavam envolvidos naquele motim dos jovens e velhos que foram até a casa de Ló para estuprar os mensageiros. Mas é interessante que o texto diz, e isso pode ser uma hipérbole, que todos os jovens, todos os homens da cidade estavam presentes ali na casa de Ló. Mas é interessante que esses jovens parecem não entender o que está acontecendo aqui. O tom é de emergência, Ló anuncia o que os anjos anunciaram, e ele está preocupado com a vida dos seus genros, certo? E novamente o texto diz que os genros de Ló achavam que eles estavam brincando. E o que, que isso nos revela? Primeiro é que Ló não era respeitado pelos seus futuros genros. Imagina, gente, você chega suado, né, gritando com um tom de emergência, pedindo assim, gente, sai daqui porque vai cair fogo nessa cidade, Deus vai vir com juízo. E a pessoa fala assim, que palhaço. Imagina isso, que tipo de respeito é esse que você não consegue confiar na própria palavra do seu sogro, né? Não é isso? Então nós estamos vendo aqui que ele é desrespeitado até pelos seus familiares. E os futuros genros de Ló, na verdade, representam fielmente os cidadãos da cidade de Sodoma, porque eram rapazes sem princípios, sem valores e que não temiam a Deus. Que ao ouvir uma notícia dessa vindo do Senhor, certo? Porque se confunde na narrativa os mensageiros e o Senhor, às vezes é o Senhor que fala, às vezes os mensageiros, então é uma mensagem de Deus, e os mensageiros eram representantes de Deus, e esses rapazes não estão nem aí, estão achando que ele está brincando, não temem a Deus. E aí tem algo muito mais que é duvidoso sobre o próprio caráter de Ló, porque como Ló entrega as suas filhas a homens que não temem ao Senhor? Aqui já revela uma dúvida acerca do próprio caráter de Ló. Vocês estão reparando o que está acontecendo aqui? Né, o Pedro trouxe na nossa conversa depois da mensagem, né? Ele falou assim, cara, esse Ló não pode ser crente, não é possível. E cada dia mais isso se torna verdade dentro da nossa narrativa. E ele entregou as suas filhas a esses homens que eram cidadãos da cidade, que não tinham valores, princípios e não eram tementes a Deus. Eu lembrei quando eu estava lendo isso dos requisitos que a Andrea fez para Carol casar com o Matthew, né? Minha filha mais velha, para quem não conhece, ela se casou, fez um ano agora. E quando ela conheceu o Matthew, a Andrea mandou uma lista para ela. Esse aqui são todos os valores e princípios que ele tem que ter para você dizer sim. Aí toda semana ela mandava, check mãe. Eu vi como ele tratou a mãe dele, check. Eu vi como ele tratou a família dele. Ele ficou irritado essa semana, ele deu um soco no carro, eu lembro disso. Ele deu um soco no teto do carro, aí ficou aquele clima tal, aí ele olhou pra mim e pediu perdão. Check. Entendeu? A gente fez uma lista gigante pra ela foi dando check. Ela falou assim, mãe, a lista tá toda completa, é a pessoa que eu amo, é quem eu quero casar. E aí nós demos a aprovação e falamos assim, então é um homem de Deus pra você. E nós estamos felizes com essa decisão. Mas teve todo um cuidado, sabe? E nós, como pais, temos que também levar esses princípios, esses valores aos nossos filhos, porque quem vai sofrer são eles e nós no futuro, se nós não velarmos e não prezarmos pelo futuro dele, principalmente numa relação de uma só carne, que é o casamento, de acordo com a Bíblia Sagrada, certo? Então, precisamos pensar sobre isso. E Ló simplesmente entregou as filhas dele a qualquer um. Isso é preocupante, certo? Agora, vamos ver como Ló está enfrentando esse julgamento. Então, veio os mensageiros, vou destruir a cidade. Isso causaria um alerta profundo no meu coração. Ele diz assim, vai contar a sua família. Ele vai com tom de emergência e conta. A tensão está aumentando, o tempo está passando, está chegando mais perto. Como você estaria? Você como pai de família? Você com alguém que ama a sua família? Você estaria num momento de alerta? Sim, assim, totalmente ligado naquilo e preparando a casa, fazendo as coisas, arrumando as coisas para ir embora. Pois é, vamos ver se Ló está assim? Vamos ver qual é a atitude do nosso querido Ló. Olha o versículo 15 comigo. Como é que Ló está enfrentando esse julgamento? No dia seguinte... Aqui eu já descobri que Ló não é brasileiro. Porque o brasileiro, meu amigo, é naquela noite, naquela hora, junta tudo e vambora, porque o bicho vai pegar aqui, nós não vamos ficar aqui. O texto diz que esse cara dormiu. Esse cara dormiu com aquele juízo ali, diz o texto, no dia seguinte, ao amanhecer. E aí a misericórdia de Deus se renovou sobre a vida dele mais uma vez. Olha o que ele diz. Os anjos insistiam. Gente, fala comigo. Você tem que insistir para alguém que a sua casa vai ser destruída, você tem que insistir para essa pessoa sair de casa. É ou não é? Agora, vamos ser sinceros, é muito fácil julgar o Ló, mas tem situações na nossa vida que a gente está ouvindo Deus falar, e Deus fala, e Deus fala, e a gente não muda. E a gente não toma uma decisão contrária. A gente permanece naquele erro constantemente e a gente acha que a misericórdia de Deus vai se renovar mais uma manhã na nossa vida. E é exatamente assim que Ló está encarando isso. Pense comigo, se dois anjos viessem à sua casa naquela noite e dissessem, saia imediatamente desse lugar, o que você faria? Ia dormir? Você ia falar assim, tá bom, amanhã de manhã, tomar um cafezinho, pão de queijo, e aí a gente sai, que tal? Você fala, essa seria a sua atitude? Tem algo muito estranho aqui nesses textos, e o texto diz que os anjos insistiram, gente. Que tipo de homem é esse que não tem o mínimo de cuidado com a sua família? Que tipo de homem é esse? Eu não consigo entender o Ló, o Ló é um cara assim, uma incógnita pra mim. É um cara muito estranho, muito esquisito aqui, certo? E aí diz o texto, rápido! Tome a sua mulher e suas duas filhas que estão aqui. Saia agora mesmo ou também morrerá quando a cidade for castigada. No hebraico, a palavra quando a cidade for castigada é quando a injustiça da cidade se manifestar. Então, aqui é um julgamento justo de Deus. A injustiça é plena. É abundante dentro daquela cidade e Deus trará juízo quanto a isso. E de repente os anjos dão um ultimato a Ló. Você viu o ultimato aqui? Saia rápido, eles disseram. Tome a sua mulher, suas filhas que estão aqui e saia quando? Agora mesmo. Ou você também vai morrer. Aí você pensa assim, agora vai, né? Agora vai. Ó, saia rápido, agora mesmo que você vai morrer. Aí você pensa assim, qualquer um de nós fala assim, ó, deixa as coisas, não quero nem saber de roupa, de nada, é agora. Sai dessa porta, pega todo mundo e vamos. Vamos ver o que Ló faz? Versículo 16. Visto que Ló ainda hesitava... Gente do céu. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos tomaram pela mão, o texto diz arrastaram, no original. Arrastaram pela mão, e também a sua mulher e suas duas filhas. Está todo mundo no mesmo vibe. Está todo mundo tranquila, chá de camomila. O fogo está prestes a descer e o povo está lá assim, ó, vamos assistir a novela mais uma vez essa noite para terminar o capítulo. Sei lá o que é que esse povo está pensando, mas é uma doideira esse texto para mim. Porque, por isso que eu falei que não é brasileiro, porque o brasileiro tinha saído na noite anterior, meu amigo. Tinha dado pé, assim, não tem como isso estar acontecendo aqui, certo? Tome sua filha, tome suas mulheres, suas duas filhas. E correram com eles, aqui a palavra arrastaram, para um lugar seguro fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Tá vendo a misericórdia de Deus e a abundância aqui, gente? Eu já tinha fumegado o Ló há 3 capítulos atrás. E você? Como você age? Como você teria agido? Como eu disse, a paciência de Deus tem limite, né? Mas que limite, né? Não é? Você reconhece isso na sua própria vida? Como a misericórdia de Deus é ampla, como ela se estende, como ela se estica nas nossas vidas, quando a nossa rebeldia é plena, parece que Deus fala assim, ah, mais uma chance para ele, mais uma chance para ela. E Ló é o exemplo claro de que a misericórdia de Deus está se estendendo aqui para a vida deles. E aí eu quero dar uma pausa aqui no texto, porque tem uma aplicação aqui que eu preciso fazer. Porque é algo que eu entendia muitos anos atrás dentro do meu ministério pastoral. E eu gostaria muito de aplicar isso a você, porque eu reconhecia muito tempo atrás que tem 2 modos de vida que um crente pode viver. Tem 2 formas, 2 percepções acerca da vida e como você a enfrenta. Como você pode viver como cristão? Aqui uma aplicação direta do texto, diante do que Ló está vivendo aqui com a sua família. Eu quero muito que você considere o que eu vou aplicar agora, imediatamente. Não vou esperar para o final, porque eu acho que é importante considerarmos isso. Existem 2 maneiras de você viver como Deus, com Deus, como filho de Deus. A primeira delas é perigosa e a segunda é maravilhosa. Diga comigo,
a primeira
é perigosa. A segunda é maravilhosa. Qual das duas você quer já? Sem eu falar qual que é. Você acha que eu tenho pegadinha, né? Não é pegadinha, não. Qual das duas você quer? Lógico que você quer a maravilhosa, certo? Embora o nosso personagem do momento aqui, favorito aqui, tenha vivido de forma perigosa, todos nós queremos viver maravilhosamente com Deus, não é? Então vamos tentar enxergar isso. A primeira forma de você viver com Deus é viver pela misericórdia de Deus. Tem muitos crentes que vivem pela misericórdia de Deus. Em simbolicamente falando, metaforicamente falando, viver pela misericórdia de Deus é dormir todas as noites desconfiando se vai acordar ou não. Tá? Isso é viver pela misericórdia de Deus. É dormir todas as noites desconfiado se você irá acordar ou não. É viver no precipício da fé, gente. Sempre na beirada da vida. Você não confia em nada, você tem desconfiança acerca de tudo, você tem preocupações e ansiedades constantes na sua vida, você vive a vida irresponsavelmente, sem noção do perigo e temor a Deus, porque você tem uma dependência na misericórdia de Deus, você tem uma certeza que é muito estranha no seu coração, que amanhã vai tudo se dar bem, que Deus vai renovar a sua misericórdia e tudo vai ficar certo para mim. É viver também no jardim de infância da fé. Viver pela misericórdia é um jeito de se viver, e muitos vivem assim, mas é viver no jardim de infância da fé. É sempre dependente de eventos, dependente de circunstâncias e dependente de pessoas. Os que vivem pela misericórdia dependem de circunstâncias, dependem de eventos e dependem de pessoas. Sabe quais são os frutos de quem vive pela misericórdia de Deus? Medo, insegurança, irresponsabilidade, inconstância, um senso de autojustiça muito forte e murmuração. Isso é experiência pessoal minha, pastoral, tá? A qual eu tenho visto crentes vivendo desta forma. Eles têm uma confiança distante em Deus. Não é plena, não é completa. É uma expectativa de futuro. E isso transforma a sua vida em plena ansiedade. Não sabem o que vai acontecer. Dependem constantemente de um agir sobrenatural de Deus em suas vidas. São irresponsáveis com a sua fé. Vivem no jardim de infância. Mas tem uma outra forma de você viver. Primeiro, é perigosa, por isso eu disse. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. A segunda é maravilhosa, e é viver pela graça. É uma coisa assim, como eu posso descrever isso? Vou usar um adjetivo aqui. É algo escandaloso, mas é algo tão maravilhoso que toma todo o nosso ser. Viver pela graça, simbolicamente ou metaforicamente falando, é dormir todas as noites com um sono profundo e seguro, sabendo que nada que você é e nada que você tem depende do que você faz ou deixa de fazer. Isso é viver pela graça, gente. E embora você tenha um senso profundo de responsabilidade e amor por Deus, você sabe que Ele te ama pelo que você é. E não pelo aquilo que você faz, não pelo seu desempenho, pela sua performance. É descanso da alma. É saber viver na condição de filho, sabendo quem você é o tempo todo. E descobrindo e revelando isso ao outro. O apóstolo Paulo soube viver dessa forma de uma maneira tão intensa que ele escreveu a sua carta aos Coríntios e disse assim, ó, pela graça de Deus eu sou quem eu sou. Pela graça de Deus eu sou quem eu sou. E ele diz que a graça de Deus com ele não foi em vão. Não foi em vão. Ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Aí ele vai terminar dizendo assim, mas não eu, a graça de Deus que está em mim. É assim que é a vida segura. Então viver pela graça é viver intensamente a fé, descobrindo em gratidão o presente que a vida é. Quando nós estamos vivendo pela graça, nós vemos a vida como uma dádiva, um presente do Criador. E nós vivemos de forma responsável diante desse Pai de amor que nos deu essa vida. Nós traduzimos tudo o que Ele é em vida, tudo o que nós somos, e nós vemos cada dia como mais uma oportunidade de refletir tudo aquilo que Ele é. Você acorda agradecido porque tem mais um dia para você. O que vive pela misericórdia acorda apavorado porque, assim, ufa, vivi mais um dia. Mas o que vive pela graça, ele já vive, diz assim, mais um dia para poder curtir o meu Deus, a minha família, as minhas responsabilidades e deveres como cidadão, como pai, como pessoa e tudo mais. Ele é uma pessoa responsável. E por último, ele é alguém adulto na sua fé, não vive no jardim de infância como aqueles que vivem pela misericórdia. Ele se torna uma referência, um farol que ilumina para todos os lados, salvando marinheiros perdidos e confusos, ajudando-os a encontrar terra firme. Esses que vivem pela graça. Sabe quais são os frutos de quem vive pela graça? Gratidão plena, segurança, responsabilidade e a melhor de todas, constância. Porque se tem uma virtude que eu acho que está em falta na igreja nos nossos dias, é a constância. Qualquer coisinha nos tira da presença de Deus, qualquer coisinha abala a nossa fé de uma forma que desconstrói tudo aquilo que nós construímos. É um território, ou melhor, um fundamento que está com água, está sendo infiltrado por água. Nós não podemos viver dessa forma. Então eu tenho uma pergunta a fazer a você. Como você vive a sua vida hoje? Hoje, você vive pela misericórdia? Ou você vive pela graça? Como você vive a sua vida hoje? Se Ló está vivendo pela misericórdia, Abraão está vivendo pela graça. E nós precisamos entender isso. Será que Deus precisa todas as manhãs arrastar você pela mão para que você seja tudo que Ele salvou você para ser? É um arrastar todos os dias de manhã. Vai, meu filho, mais uma vez, eu te amo, eu tenho um plano para a sua vida, eu quero fazer coisas lindas através de você, você é uma bênção. Vai, meu filho, Deus está nos arrastando e todo de manhã aquele sufoco, aquele, sabe, aquela coisa assim difícil. Será que nossa vida está assim? Será que nós estamos só vivendo pela misericórdia? Será que nós precisamos enfrentar isso e descobrir o que é viver dessa forma grata, segura, responsável e constante? Isso é viver pela graça. Volte para o texto comigo, versículo 17 agora. Então eles arrastaram Ló e sua família da cidade, e assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Ele ainda tem que falar isso, gente. Ele arrasta Ló da cidade, a cidade está prestes a ser destruída, e está dizendo para Ló ainda: por favor, não volte. O Ló, gente, ele é tão esquisito, esse homem, que ele provavelmente voltaria para buscar alguma coisa. Ele acharia alguma razão para voltar lá e ter alguma desculpa. Então ele diz: fuja, pelo amor à vida. Ele apela para o Ló sair da cidade. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Gente do céu, se fosse eu, tava correndo que nem o Forrest Gump, já viu? É linha reta e não olhe para lugar nenhum. Abandona até as filhas, se for possível, mas vamos embora. Meu amigo, que loucura isso. E veja a direção. Eles estão fugindo para as montanhas que estão em Moabe. Certo? É provavelmente onde Moisés está escrevendo esse texto muitos e muitos anos depois. E há cavernas ali onde eles poderiam se esconder. E repare as quatro direções que os anjos dão. Primeiro, fuja. Segundo, não olhe para trás. Terceiro, não pare em lugar nenhum. E quarto, fuja para as montanhas. Pergunta para vocês, depois de tanta direção, depois de tantos detalhes, depois de tanta coisa, precisa falar mais alguma coisa? Precisa falar mais uma coisa? Aí você pensa comigo, né? O Ló, os anjos estão falando, está terminando a frase, o Ló já está... E as filhas... E a esposa... Mas olha o que acontece no texto. Versículo 18. Ló, porém, lhes disse... O Ló está conversando ainda com esse povo, gente. E eu fico olhando assim. Eu sou muito criativo na minha imaginação, né? Eu estou pensando os anjos de Deus, tudo preparado para a batalha. E falo assim: ai, de novo ele falou. Eu fico vendo uma cena no céu, assim, dos cavaleiros de Deus vindo trazendo, Deus agindo e tal. E de repente todo mundo esperando o Ló resolver, sair da cidade esperando. Tá vendo a misericórdia de Deus? Tá vendo a paciência de Deus? Olha o que Ló diz. Não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência. Ele está discutindo filosoficamente ainda com os anjos. Pois o senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas. Ele vai negociar, gente. Agora ele aprendeu isso em algum lugar, né? Onde será que Ló aprendeu a negociar com representantes de Deus ou o próprio Deus? Pois é. Tem o Abraão, e repare como as referências são importantes na nossa vida, né? Provavelmente nós somos muito do fruto daquilo que os nossos pais são, daquilo que as referências que nós tivemos na nossa vida são, né? Nós acabamos manifestando, traduzindo tudo, muito daquilo que meus pais são. Aí a gente fala aquela frase que a gente falou quando adolescente, quem lembra aqui? Quando eu crescer, nunca vou ser que nem meu pai e minha mãe. Quem lembra dessa frase? Pois é, de vez em quando eu me pego falando exatamente as mesmas frases que minha mãe falava pra mim. Exatamente. Então repare como as referências são importantes. O Ló que vai negociar com os anjos. E ele diz assim: não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Olha o que ele diz: não, meu senhor. Certo? Que frase estranha. Por quê? Porque senhor aqui é Yahweh. Então dá a entender que Deus de repente apareceu na história. Não é mais com os mensageiros que ele está falando, é como se Deus que estava lá, e quando ele deixou os mensageiros na porta de Sodoma, ele continuou falando com Deus e de repente Deus, ele voltou para casa e Deus sai de cena. Aí de repente aqui na narrativa volta a palavra Deus, como Yahweh. Então parece que Deus entrou de novo em cena, está prestes a destruir a cidade, vai agir juntamente com os mensageiros e novamente agora está conversando com o Senhor. E ele insiste o quê? Em escolher um lugar. Ele quer escolher uma cidade pequena, um vilarejo, que estava nas listas das cidades que seriam destruídas. Você acha que é só Sodoma e Gomorra? Não, é a região toda. Naquela guerra, lá no capítulo 13, do 14, né? Melhor 14. Quando houve a guerra entre os 5 e 4 reis, e os 5 venceram, né? Os 4 venceram os 5, nem lembro mais agora. Mas essas cidades fazem parte desse aglomerado de cidades que são consideradas como essa região onde Sodoma e Gomorra está. As 5 cidades são Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belar, que a palavra Belar significa Zoar, uma cidade pequena. E ele está pedindo ao anjo que poupe uma cidade e dê essa cidade a ele. Olha a negociação de Ló. E aqui nós vemos outro contraste entre Ló e Abraão. Porque Abraão está pedindo e clamando a Deus e negociando com Deus por quê? Por pessoas. Se tiver 50, 45, 40 pessoas, não é a cidade de Sodoma. Ele não quer a cidade de Sodoma. Já o Ló, ele quer a cidade de Zoar. Ele não perguntou dos habitantes de Zoar. Ele não perguntou por que Deus vai destruir a região toda. Ele está preocupado em ter um lugar para si. Ele está negociando como um bom negociador faz, pedindo a Deus alguma coisa. Aí você pensa assim, não é possível que Deus vai conceder esse pedido. Assim, não é possível que num momento como esse, tanta tensão, Deus vai parar para ouvir alguém. Aí eu olho para mim e falo assim, eu lembro quantas vezes, no momento de muita tensão, de momentos a qual eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão, mas não tomava, eu era irresponsável, Deus mesmo assim parava para falar comigo. Deus tinha paciência comigo, Deus enviava pessoas para me consolar, para me mostrar o caminho. Muita paciência. Deus esperou por mim 25 anos, gente. Da mesma forma que Abraão vai esperar para ter um filho. Quanto tempo Deus está esperando você? Veja a misericórdia dele aqui, você está vendo? Vamos ver o que Deus fala? A gente pensa assim, não, vai para a montanha, acabou o papo, né? Olha o que diz no versículo 21. Está bem. Deus concorda, gente, em aceitar que ele vá para Zoar. Também lhe atenderei e atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade na qual você fala. Novamente, a misericórdia de Deus em plena ação por amor a Abraão. Deus quer poupar a família de Ló, gente. Eu tenho a plena convicção agora, não tem nada a ver com Ló, tem tudo a ver com Abraão. Deus está pensando em Abraão, está tentando consolar o coração do patriarca, dizendo assim, nossa, esse Abraão é meu escolhido, eu não quero causar nenhuma tristeza no coração dele, então vai para essa cidadezinha, eu também lhe atenderei esse pedido. E versículo 22, fuja depressa. Aí olha isso aqui, gente, isso aqui é demais. Olha o que o texto diz. Porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. É muita paciência, não é? É ou não é, gente? Vamos ser sinceros. Você reconhece esse atributo de Deus na sua vida? Você reconhece essa misericórdia plena, essa paciência? Na verdade, a palavra é longanimidade. É muitos períodos de paciência, sabe? Isso que é o fruto do Espírito lá em Gálatas 5. É longanimidade, não é paciência. São períodos constantes de paciência. Isso que todos nós precisamos em todas as áreas da nossa vida. E Deus está demonstrando a sua misericórdia aqui com tanta graça, com tanto amor por Abraão e tanto amor também de tabela por Ló e pela sua família. Deus estava disposto a esperar Ló e sua família chegarem seguros na pequena cidade para finalmente exercer o juízo sobre um povo injusto. Que texto. Que história. Então vamos fazer algumas aplicações para a gente terminar aqui. Primeira coisa que eu quero perguntar a vocês. Quanto tempo Deus está esperando por você? Pastor, estou aqui na igreja tem 2 anos, vou perguntar de novo. Quanto tempo Deus está esperando por você? Eu não estou, sabe, interessado em quantos anos de crente você tem. Se você veio de tabela para sua avó, seu pai, seu tio, seu amigo, seja quem for que trouxe você até aqui. Eu estou perguntando a você, diante do seu coração, diante de Deus, quanto tempo Deus está esperando por você? Quanto tempo, gente? Nós vamos continuar nessa postura omissa, irresponsável? Descompromissada? Vivendo princípios que fazem sentido para nós? Vivendo diante de Deus de uma forma assim, leve, suave, relaxada, mas entendendo Deus diante das nossas próprias lentes e não discernindo quem Ele de fato é. Porque tem muitos crentes hoje em dia assim, gente, eles amam frequentar igreja, o aspecto religioso faz sentido, eles se sentem bem, essa é a frase que eu mais ouço hoje, ah, eu gostei da igreja, me senti bem. Não faz o menor sentido isso, e isso se transfere para o casamento, daqui a pouco, ai, eu não tenho mais amor por ele, eu não tenho mais amor por ele. Tudo é sentimento hoje, estamos numa sociedade muito sentida. E nós vamos perdendo de vista esse Deus que é todo-poderoso, que é o Shaddai, esse Deus que é misericordioso e gracioso, mas também é um Deus que é um juiz. Nós vamos deixando certos atributos e aspectos de lado que não fazem sentido ou não são adaptáveis à nossa vida. E nós vamos ter uma percepção de Deus que é outro Deus, que é o que nós criamos, a nossa própria imagem, a nossa semelhança. E eu não estou tentando promover nenhum tipo de percepção de um carrasco ou de um Deus cheio de regras e de lei, porque nós conhecemos o Deus que está em Cristo Jesus, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Jesus o chamou de Abba, de Paizinho, a qual nos chama um relacionamento íntimo com Ele, mas é um relacionamento também que inclui respeito, temor e amor. Então, quanto tempo Deus está esperando por você? Porque o ambiente religioso, ele ajuda muito a camuflar o nosso coração. As nossas vontades, a nossa criação de Deus de acordo com a nossa vontade. E não o Deus como ele se revela a nós. Eu vejo isso muito, muito, muito. Nós criamos ideias, teologias, doutrinas ao redor de um Deus que nós criamos de acordo com o nosso bel prazer. E não faz o mínimo sentido, porque o Deus que me chama, biblicamente, em Cristo Jesus, é um Deus que me chama a amar e obedecer os seus mandamentos, porque na Bíblia, e de acordo com Jesus, obedecer e amar são sinônimos. Então eu percebo, eu descubro e eu me submeto. Eu não crio, eu não construo uma realidade, uma teologia, uma religiosidade ao redor desse Deus, não. Ele que se manifesta a mim, não é eu que descubro e descrevo ele. Então, quanto tempo Deus está esperando por você? Você abandonar esses conceitos, essas ideias que você tem a respeito dele e começar a enxergá-lo e vê-lo como ele verdadeiramente é? Essa é a primeira pergunta, talvez a mais difícil de responder hoje, porque, como eu disse, a religião, o ambiente social da igreja, ela ajuda-nos a camuflar isso, a colocar máscaras e a gente achar que está tudo certinho entre nós e Deus e a gente vai vivendo a nossa vida sem percebê-lo. E aí a desumanização acontece, o desrespeito acontece, e nós começamos a sermos mais parecidos com Ló do que com Abraão. E eu estou olhando para Abraão como um homem justo e que está começando a perceber quem Deus é, porque nós sabemos também que Abraão é um cara meio de altos e baixos. Mas tem que dar um crédito a ele, ele está conhecendo Deus agora, nós temos 66 livros à nossa disposição de quem Deus é. Então, quanto tempo Deus está esperando você? Segundo, você está vivendo pela misericórdia ou pela graça? Se é pela misericórdia, eu quero te chamar a renunciar a esse status hoje. Pastor, não é bom viver pela misericórdia de Deus? Eu tenho certas preocupações com esse estilo de vida. Porque é uma vida meio utilitária, sabe? A gente meio que usa Deus. A gente não vive diante dele com as tensões e as dificuldades que nós temos, nós meio que usamos ele. Então, quando é adaptado à nossa realidade, a gente coloca ele, encaixa ele. É o Deus do supermercado, sabe? Que a gente pega na prateleira, usa pra hoje, depois bota de volta e vai usar quando precisa. É meio Papai Noel esse Deus, sabe? Tem vivido pela misericórdia? Eu quero dizer com toda convicção, porque eu conheço o caráter do meu pai, que ela vai se renovar amanhã de novo. Mas quanto tempo você vai ficar esperando isso e dormindo sem paz? Dormindo preocupado, dormindo ansioso. Quanto tempo isso vai acontecer? Será que Deus vai ter que continuar arrastando você? Gente, vamos lá. É o que eu vejo mais hoje. Assim, as pessoas não têm uma própria autonomia na fé, não têm uma percepção própria, sabe? Ou depende do pastor para ficar mandando na sua vida como uma autoridade, um autoritário. E aí o que o pastor fala, a gente bate continência e faz. Ou então a gente vive de tabela do nosso cônjuge, ou através de uma oração que a gente está recebendo lá no Brasil, da avó, da tia, que está orando por nós para a gente ficar na igreja. E a gente vai tendo essas percepções que, na verdade, revelam a nossa infantilidade. Não é uma fé, assim, plena de convicções próprias, sabe? Autônoma, abundante, feliz, alegre, segura. Não, não, não. É uma fé vivida de tabela. E muitos de nós estamos assim dentro do reino de Deus. E não dá para Deus continuar te arrastando. Não dá. A paciência é longa, mas tem limite. Sabe? Ou será que você tem vivido pela graça de Deus? Aí você fala assim, é isso, pastor, a partir de hoje eu vou viver pela graça de Deus. Quero dizer algo a você, é mais perigoso viver aqui. Pegadinha. É mais perigoso viver aqui, porque eu conheço o meu coração. E ele clama e pede o tempo todo por aceitação, justiça, retribuição, e a lista é longa, tá? Aí eu falo que é graça, mas na verdade não é. É um conceito de graça um pouquinho desleixado, meio fora do eixo, meio equivocado. Será que nós temos realmente vivido pela graça? Ou é um tipo de camuflagem que engana nós mesmos e esconde um legalismo, um ativismo, uma autojustiça bem presentinha lá no nosso coração que ela se manifesta? A gente é todo paz e amor, sabe? A gente ama os nossos irmãos na igreja, ah, a graça de Deus é maravilhosa. A gente vai para os eventos, a gente vai para as programações, a gente vai para os retiros, a gente está subindo nas nuvens e falando de nuvens e falando da presença de Deus até que alguém pise no nosso pé lá na fábrica. E aí vem o legalista, aí vem o ativista, aí vem esse cara que é de autojustiça, sabe? E ele começa a vomitar versículo bíblico condenando as pessoas que não estão no mesmo tribo dele. E a gente vê que não era graça nada, era um disfarce, uma capa de graça vestida de legalismo. Porque é graça, e aí a gente fica pisando em ovos. Ai, meu Deus, né? Como eu sempre brinco com vocês, vai no supermercado e passa na geladeira das bebidas e fica assim, ai, 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 posso ver. Só que o coração tá ali, ó, que eu quero uma cerveja. Só que a gente bota a máscarazinha e fala assim, sou crente, não bebo. Isso é camufla, sabe? Isso é meio camuflado, meio distorcido, isso não é graça. Porque o que a graça faz é nos dar novos desejos, é novo nascimento, são novas vontades. E se a gente ainda está sendo seduzido, o espírito que está em nós ainda está seduzido pelas coisas desse mundo, talvez nós não nascemos de novo. Isso é preocupante, querido, porque você pode estar em Sodoma ou fora de Sodoma, se você não nascer de novo, vem o juízo de Deus nos últimos dias. E você vai estar onde? Por isso que Jesus diz em Mateus 7:21, que alguns expulsaram demônios, outros fizeram milagres, e Jesus olhou para esse e diz assim, afastai-vos de mim vocês que praticam o quê? A iniquidade. Iniquidade é característica de Sodoma e Gomorra. Não vos conheço, ele disse. E eles estavam fazendo o quê? Milagres, proezas, coisas significantes dentro do ambiente religioso, mas Jesus não os conhecia. Então repare como viver pela graça é mais perigoso, porque dá um senso de relaxa, dá tudo certo. Tá tudo ok, e a gente não entende o que é viver o amor e manifestar o amor em obediência. Então, pastor, dá um antídoto. Eu quero propor um terceiro modo de vida hoje. Uma terceira forma de viver hoje. Ah, então não é misericórdia e graça? Eu acho que tem um nível superior a esses dois. Eu quero que vocês vivam pelo Evangelho. O Evangelho é um modo de vida superior a esses demais. Sabe por quê? O Evangelho diz assim para mim e para você, eu sou o pior dos pecadores. Não tem ninguém que peca mais nesse mundo do que eu. Aí quando esse orgulho vem, quando essa capa de crente aparece, quando nós achamos que somos salvos e que o mundo todo vai para o inferno, quando a gente tem essa postura arrogante e soberba, o Evangelho vem dizer assim para a gente, ei, você é salvo pela graça mediante a fé, você não é nada. Você é o verme do cocô do bandido. Aí o nosso coração, sabe, diminui e fala assim, é, Senhor, se não fosse a tua graça, minha vida não seria nada. Aí quando vem esse espírito de autocomiseração, eu sou o cocô do verme, do cocô do bandido, aí vem a graça de Deus e fala assim, mas eu te amo como meu filho. Eu te amo com amor de cruz, de sangue, que verteu naquele calvário e sofreu, meu filho sofreu dores que nenhum ser humano sofreu. Sofreu as dores de um pecador por toda a eternidade no inferno, por você. E naquele momento que eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo, de repente eu me sinto um filho mais amado dessa terra. O modo de ver pelo Evangelho é ter essas duas verdades presentes no seu coração 24 horas por dia. Quando você se orgulha, você reconhece que você é um pecador. Quando você se acha um nada, você reconhece que você é filho amado de Deus. E viver por essas lentes é viver pela graça e misericórdia juntos. Manifestando e vivendo esse e transformando nossa mente e nosso coração todos os dias. Queridos, eu não sei como você tem vivido a sua vida hoje, mas eu espero que hoje haja um clique. Uma mudança de entendimento, uma renovação do entendimento para que você conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E que você comece a viver, porque a gente ama Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento para que conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a gente não leu o primeiro. Paulo faz um apelo no primeiro. Para crentes carnais, para todos nós, ele diz assim: pelas misericórdias de Deus, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo e aceitável a Deus, que é o vosso culto verdadeiro, racional. Tá vendo? É misericórdia e graça. É evangelho puro e vivo em nossas vidas. Então nós precisamos olhar para essa história, essa narrativa hoje, que ele diz assim: eu tenho falado que tem um Sodoma e Gomorra em nós e nós somos Sodoma e Gomorra. Eu quero dizer mais ainda, tem um Ló dentro de cada um de nós. Tem um Lózinho aí dentro. Tem um Lózinho aí, que ele aparece de vez em quando, certo? Principalmente quando as coisas não estão dando muito certo na nossa vida. Ele quer negociar, ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo. Ele é lento, ele não é obediente, ele é um cara que está meio, sabe, confiando demasiadamente na misericórdia de Deus. E nós queremos transformar esse Ló hoje em Cristo Jesus. Que no jardim do Getsêmani, diante do maior, da maior decisão da humanidade, ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. Cruz. Cruz. Que nós possamos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo e aceitável a Deus. Para que o nosso culto, que é de segunda a sábado, seja racional e a nossa celebração aqui no sábado à noite possa ser uma de entendimento, de transformação e de viver pela misericórdia e graça pelo Evangelho. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, Deus, estupefatos, boquiabertos, diante da revelação do Evangelho, do amor de Deus em Cristo Jesus, dessa boa nova. Eu reconheço o Ló que há em mim, eu reconheço a minha desobediência, eu reconheço a minha omissão, eu reconheço todas essas áreas que impedem-me de tomar uma decisão completa, de me entregar completamente. E eu te peço nessa noite que o Ló que há em mim, o Ló que há em nós, nós que reconhecemos isso hoje, que nós possamos dizer ao Senhor nessa noite sim. Dizer ao Senhor que não importa o que venha acontecer, até que nada mais importe, Deus, eu quero é Deus na minha vida. Eu quero parar de brincar. Eu quero parar de ser como os genros de Ló e achar que essa vida é brincadeira, que o juízo de Deus é brincadeira, que nada disso vai acontecer. E eu te peço que nessa noite, Deus, o Senhor, que caia o teu temor sobre a tua igreja. E esse temor não venha nos castigar ou nos oprimir, mas venha nos revelar a boa nova de Cristo Jesus, transformando nossa consciência para que possamos viver pela misericórdia e a graça. Trabalhando juntas, Deus, para que o Evangelho seja a lente, a boa nova pelo qual nós enxergamos a vida, os relacionamentos, o trabalho e a própria igreja. Nos ajude, Senhor, nessa noite. Precisamos ouvir Tua voz, assim, com clareza. Precisamos nos arrepender, Deus. Precisamos nos arrepender, Deus. O que eu quero é arrependimento, o que eu quero é mudança, o que eu quero é transformação de vida, Deus. Precisamos nos arrepender. Precisamos de mudança, precisamos de algo novo, Deus. Então eu te peço, por favor, Senhor, não deixe ninguém sair daqui mascarado. Não deixe ninguém sair daqui, Deus, omisso, irresponsável, indiferente. Espírito de Deus, o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, convença-nos nessa noite que talvez tenhamos vivido pela misericórdia do Senhor. Embora não tenha nada de errado com isso, não é esse o nível que o Senhor quer que nós avancemos. Se nós estamos vivendo pela graça de Deus, amém, é um ótimo passo. E quero que eles cheguem aí, Deus, mas é um passo além, é viver pelo Evangelho. E que essas lentes hoje sejam colocadas sobre os nossos olhos e possamos perceber quanto somos amados e quanto rebelde é o nosso coração. E ao encontrar com Cristo Jesus, que tudo seja transformado, que nosso mundo seja transformado, nosso casamento, nossas relações, nosso trabalho, esta igreja, esta família na fé, porque dependemos completamente de Ti. Deus, hoje eu peço que o Senhor pare de arrastar pessoas aqui. Arrastar pessoas na fé, arrastar pessoas para viverem a Tua vontade, arrastar pessoas que sempre dão para trás nos momentos mais decisivos. E se você é uma dessas pessoas, eu quero orar por você hoje. Sinto o Espírito me movendo a uma oração, orar por você. Então não quero constranger ninguém, envergonhar ninguém, mas se você entendeu alguma coisa nessa noite que é para você hoje, vem aqui à frente. Eu só quero impor as mãos sobre você como alguém privilegiado de pastorear a sua vida e pedir ajuda ao Espírito Santo que possa convencer você plenamente da sua paternidade, da sua identidade de filho e do que a graça de Deus e que o amor de Deus e que o sacrifício de Cristo fez por você.